Nós queremos convidar a nossa amada igreja aqui reunida e aos que nos ouvem em outras cidades e países para acompanharem a nossa leitura e o texto bíblico em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Nós que afirmamos ser crentes, precisamos conhecer bem a escritura do Novo Testamento. Precisamos conhecer os evangelhos, precisamos ler a história da igreja nascente no livro Atos, depois conhecer as cartas que instruíram as igrejas nos tempos apostólicos, que foram mais tarde chamadas epístolas, e por derradeiro o livro chamado Apocalipse. Este compêndio de livros chamado Novo Testamento deve ser o foco das nossas atenções. Porque nós somos cristãos, porque nós andamos segundo a vontade de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Isso é muito importante sabermos, porque não somos salvos por Deus. Nós somos salvos por Jesus. Não somos salvos pelo Pai. Nós somos salvos pelo Filho. Por que é que o pastor está se referindo à salvação por meio de Cristo? Para nós não confundirmos com a salvação que existia antes de Cristo, aonde o Pai colocava muitas obras de maneira que o homem pudesse andar nos seus caminhos. E são coisas distintas. Como crentes e cristãos, como descendência de Abraão, aquele que foi salvo pela fé que teve no Senhor, é bom que nós conheçamos o que está escrito aqui para o nosso bem. O crente cristão, ele deve se lembrar da instrução apostólica que trata da natureza do nosso culto. O apóstolo Pedro, ele diz que o nosso culto é um culto racional. O que quer dizer racional? Quer dizer que nós precisamos entender o porquê cremos. Basta crer apenas? Não. Os demônios creem e vivem no inferno. Aqueles que mataram os santos e os profetas criam e falavam até em nome de Deus. E com certeza eles devem também estar nos infernos. Crendo foram enganados. Nós, nos nossos dias, será que basta crer? Não poderemos ser enganados também pelo mesmo diabo, pelo mesmo espírito que enganou os antigos? Eu não estou falando aqui de pessoas materialistas. Nós não estamos tratando aqui daqueles que estão fora da igreja, irmãos. Nós estamos tratando daqueles que estão na igreja, que falam em nome de Deus, que creem e que ensinam uma doutrina irracional. O que quer dizer isso? As pessoas creem porque alguém disse que aquilo é certo. Isso chama culto irracional. As igrejas evangélicas estão cheias de cultos irracionais, de pessoas que creem, de pessoas que falam em nome de Deus e de pessoas que possivelmente vão para a morte quando elas morrerem. Espera-se. E temos fé em Deus que elas não vá parar nos infernos. Porque nesse testamento aqui, na nova aliança que Jesus selou com o sangue no Calvário, nós não podemos crer e não entender. Pastor, o pastor está falando da racionalidade das escolas? Não, não estamos falando das escolas do mundo, nem da ciência do mundo, nem da filosofia do mundo. Nós não estamos falando desses escritos e dessa racionalidade, irmãos. Nós tratamos exclusivamente da racionalidade das escrituras. Este livro não é um livro absurdo. É um livro que se pode entender perfeitamente pela inteligência. Bem, mas por que que não ensinam? Eu respondo, porque não sabem. Mas, irmão José, então, existe um grande engano. Existe um grande engano, sim. Porque as pessoas pensam estar no caminho da salvação e correm o risco de se enfiar no escuro. O risco é enorme. A palavra do Senhor, ela diz que o chamado é para multidões. E elas estão nas igrejas. Mas a palavra também diz que entrarão poucos pela porta, porque ela é apertada. Boa parte dessa multidão não vai entrar. E quem pode garantir que nós que estamos aqui vamos entrar? Eu creio. Já disse, os demônios também creem. Eu pago dízimos. Pagaram dízimos ao longo da história, desde Abraão. Eu faço ofertas. Quantos homens que fizeram males, de toda a ordem, fizeram ofertas à igreja para ver se conseguiam um perdão pelos seus pecados. Isso foi chamado na Idade Média doutrina das indulgências. Você tinha um pecado lá cometido, um adultério, um assassinato, procurava os padres da igreja e conseguia um título onde estava escrito que você havia sido perdoado porque você tinha ofertado para a igreja. Por esta razão, Lutero e seus amigos fizeram aquilo que hoje conhecemos como a Reforma Protestante, que boa parte dos evangélicos não sabe nem o que é. Pergunta para os evangélicos se eles sabem quem é Lutero, quem é Calvino, quem é Zwingli. Os homens que foram os pilares da reforma, eles nem sabem que houve uma reforma. Alguém em sã consciência poderia dizer que esta igreja não precisa mudar a sua mentalidade? Irmãos, é hora de nós pensarmos numa igreja nova. Não uma igreja de quatro paredes. Não adianta fundar igrejas. Nós temos que pensar na igreja que é de Cristo. A igreja que está no meu coração, que está no seu coração, que está no coração dos irmãos, em outras cidades, em outros estados, em outros países, aonde a palavra está chegando. Porque nós podemos fazer este culto racional, quer dizer, nós podemos pegar a nossa escritura e por nós mesmos olhar para ela e clamar ao Deus vivo e dizer ao Espírito Santo, eu quero compreender a tua palavra. Eu quero saber por que Jesus morreu na cruz. Eu quero conhecer o mistério da cruz e do sangue que me salvou. Eu tenho certeza que ele vai te ensinar. E você não precisa de nenhum pastor para te ensinar. É menos arriscado você pegar a escritura sozinho, tomar a escritura e procurar a verdade nela, se você quer encontrar salvação e as respostas, do que você ser orientado por um pastor. É menos perigoso. Tal é o estado de corrupção que nós encontramos nos nossos dias. Basta ligar a televisão, nas madrugadas, nos sábados pela manhã, para nós vermos as igrejas televisivas. Se você tem um mínimo de inteligência e ler o Novo Testamento pelo menos uma vez, você vai ver que aquilo que fazem não tem nada a ver com Cristo. Isso é culto racional. Faz isso para você saber aonde você está indo com as suas pernas. É menos arriscado você procurar o caminho sozinho do que você seguir alguma coisa que alguém disse porque disse. Ou porque se diz profeta, hoje adivinhadores estão possuídos de espíritos de adivinhação, se fazem de profetas, eles dizem que eles são profetas. O profeta nunca diz que ele é profeta. Multidões de profetas envolvidos pelo espírito da mentira estão induzindo as pessoas a crerem em coisas que não são verdade. O estado é grave. É muito pior do que na Idade Média. Muito pior do que na Idade Média, porque naquela época as mentiras para se propagar demoravam muito. Hoje não, ela se propaga nos meios de comunicação, manipulado através das técnicas televisivas, das técnicas de propaganda, através da internet. Olha, você meu irmão, você minha irmã, é bom você começar a aprender a andar com as tuas pernas para você ter chance de salvação. Você tem que aprender a discernir aquilo que o pastor está dizendo. Semana passada, na preleção que o pastor José Carlos fez, ele disse: olha, preste bem atenção no que eu estou falando e veja se o que eu falo é de Deus. Se está escrito no Novo Testamento, marcado e selado pelo sangue de Cristo. Ah, Moisés disse, eu não quero saber o que Moisés disse, eu quero saber o que Cristo disse. Ah, Isaías falou, eu não me interesso o que Isaías falou, se for contrário ao que Cristo falou, eu fico com Cristo. Isaías não morreu na cruz por mim. Eu gosto muito do Zacarias, eu também gosto, do Davi também gosto, embora fosse adúltero, Salomão também gosto. Bonito, para o seu tempo. Mas se ele disser uma coisa que contraria Cristo, eu fico com Cristo, que morreu por mim, pela minha salvação. Irmão, se você não entender o Novo Testamento pelo ponto de vista de Cristo apenas, Cristo, você pode ser crente, mas você não é cristão. Você não sabe a diferença de uma coisa e outra. Crente tem muitos, cristãos, poucos. Poucos. Nós temos que decidir. O que eu sou? Eu sou crente? Sou crente cristão? Ou sou apenas crente? Se for apenas crente, tanto faz. Irmãos, olha, nós recebemos um enxame de cartas que vem do Brasil e do mundo na rádio Despertai. A gente não sabe o que faz, dá vontade de chorar, de ver o estado das pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas pedindo socorro: pastor, estou sendo tentado, não sei o que eu faço, estou sendo arrastado, o que eu posso fazer para vencer o pecado que está me arrastando? Eu não estou conseguindo resistir. Meu Deus, mas você não está numa igreja? Eu olho lá nas mensagens da rádio, vem escrito a igreja que o sujeito está. Eu vejo o nome da tal igreja e sei que ela é uma coletora de dinheiro. De certo, isso não vai ter consequência. Não tem um Deus no céu que está vendo o que essas pessoas estão fazendo? O nome do Senhor está sendo usado de maneira indevida. Você que é pastor, você que é pastora, missionária, profeta, veja bem o que você está fazendo na tribuna em nome do Senhor. A situação é gravíssima. Muito pior do que na Idade Média, quando aconteceu a reforma. É que não existe tempo para reforma, esse mundo está acabando. Qualquer pessoa de mediano bom senso sabe que eles não têm mais jeito de consertar essa confusão que eles arrumaram. Mas se houvesse tempo, teria que haver uma outra reforma, evidentemente. Evidentemente. O capítulo 15 aí de 1 Coríntios, ele fala de um assunto que ninguém gosta de conversar, ressurreição. Por que que eles não gostam de falar desse tema? Ressurreição. Isso já foi muito discutido. A teologia tem os seus princípios, os seus ensinamentos. Blá, blá, blá. Sabe por que mataram Jesus? Sabe por que decapitaram Paulo? Sabe por que apedrejaram Estevão? Sabe por que colocaram Pedro de cabeça para baixo na cruz? Por causa da ressurreição. Sabe o que é ressurreição? É vida depois da morte. Esse é o grande problema da teologia evangélica. Se tem vida depois da morte, meu irmão, existe uma mentira em toda a vida, em todas as coisas. O espírito do mundo, ele quer que a gente acredite que a vida só existe aqui. Porque se a vida existe aqui, é natural que a gente corra atrás dela. Que a gente goze um pouco das coisas que a vida ofereça, e outros querem gozar até muito. Mas se há vida após a morte do corpo, se a alma fica do lado de lá viva, as coisas se complicam e muito. A teologia, boa parte dela, 60% do que ela ensina deveria ser mudado, reformado. Eles foram mortos e perseguidos por causa da ressurreição. Quando Cristo na cruz disse àquele ladrão que naquele dia ele estaria no paraíso ao seu lado, muitas coisas mudaram. Mas os teólogos não quiseram ver. Não quiseram ver. Inventaram algumas teses esquisitas. Ficar dormindo. Ressurreição da carne. Olha, você vai lá para o limbo, fica aguardando o dia do juízo. Um dia seu corpo vai sair da sepultura. E você vai viver de novo. Esse mundo vai se transformar num paraíso. Você não vai morrer mais. Vai passar a vida aí comendo, bebendo e tudo mais. Infantil. Quem é que acredita nisso? A igreja, em vez de oferecer uma resposta racional, que as pessoas inteligentes elas possam entender o que a igreja tem a dizer, não. Oferece uma resposta vazia. A teologia evangélica é muito semelhante à teologia católica nesse ponto. Semelhante em quê? Não diz nada. Não explica nada. O que é importante você saber? O que é importante você saber na igreja? Qual é o assunto principal? O que vai acontecer depois que eu morrer? É isso que manda. É isso que importa. Porque se não tiver nada por lá, dizia Paulo, vamos comer e beber, gente. Pois se não tem vida depois desse lugar, vamos comer e beber e aproveitar. Mas se tem, bem, a coisa se complica. Porque tudo que eu fizer aqui, eu carregarei comigo. Não é meu corpo que goza, não é meu corpo que erra. É a minha alma. Sou eu que faço o bem ou o mal, segundo o meu discernimento. E serei responsabilizado. Não importa se sou crente, se não sou, se sou judeu, japonês, chinês, não importa. estarei diante do Senhor. Esta mensagem de vida, ela sempre foi muito difícil de ser aceita. Sabe por quê? Nós vivemos envolvidos pelo espírito do mundo. Ele não aceita isso. O próprio Paulo tinha dificuldades. O próprio Paulo, no capítulo 15, aqui na introdução, escrevendo aquela igreja de Corinto, que era uma igreja culta, os crentes não eram ignorantes, não. Ele diz assim: olha, eu vos notifico, irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como eu vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. O que significa a palavra evangelho? Notícia. Alguma coisa nova que foi dito. Paulo dizia: eu apresentei a vocês um evangelho. Ele não fala o evangelho de Jesus. Não faça confusão. Significa o quê? Eu apresentei a vocês uma maneira de ver as coisas do Senhor. Se vocês permanecerem neste ensinamento, neste caminho, nesses princípios, sereis salvos. Eu espero que não tenha sido em vão. Dias atrás eu recebi uma carta na rádio, me chamou a atenção. Uma professora, ela disse assim: pastor, eu ouvi o senhor dizer que há vida depois desse mundo e que logo que nós deixamos o corpo, nós vamos estar com o Senhor se nós permanecermos no caminho. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu espero que seja assim mesmo, porque eu gostaria de estar com o Senhor logo depois da minha morte. Mas a palavra diz que os que dormiram, os que estão dormindo, nós vamos ver aqui que essa história do sono, ela é conveniente só para quem ensinou essa doutrina. Vamos ver. Porque o nosso culto é racional. Se eu não entender, eu vou achar que fico dormindo mesmo. Porque está escrito ali: os que dormiram. Pastor, mas está escrito. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu anunciei a ela uma boa nova? Poderíamos até dizer, anunciei a ela um evangelho, no sentido do significado desta palavra. Ela se alegrou. Ela disse: seria maravilhoso, pastor. Se isso for mesmo verdade, será uma alegria para mim saber que meus parentes, que foram já antes de mim, estão com o Senhor vivos. Eu posso anunciar uma boa nova? Se você sente que isso que eu estou dizendo é verdadeiro, recebe no seu coração e alegre-se. É muito difícil alguém provar que você fica dormindo. É muito difícil. Alegre-se. Eu te trago boas novas, dizia Paulo. Aqui no meu canto eu digo também, nós estamos anunciando boas novas. Depois da morte existe vida. Se você estiver com o Senhor. Ah, e se eu não estiver com o Senhor? Existe a morte. E se eu for mauzinho, você vai para o inferninho. Culto racional, percebe? Estou com o Senhor, ando nos caminhos do Senhor, cuido das minhas tarefas, espero no Senhor, morro, entro na eternidade, estou com o Senhor, na alegria do meu Senhor. Sou indiferente, não faço nada, não me interesso por nada, morro. Vou para o Senhor? Não, não posso. Vou para a morte. Sou mauzinho, escondo as coisas, faço de conta que sou uma coisa que eu não sou. Quando eu morrer, o que vai se passar comigo? Vou para o inferno. É lógico, é justo. Não é justo? Ou seria justo que o sujeito que passa a vida fazendo doidices vá parar nos céus? Ele só vai se ele se arrepender, senão inferno. Isso é culto racional, irmãos. É culto racional. Quem é mauzinho, deixe de ser mauzinho e se arrependa. O Senhor vai te dar oportunidade de entrar nos céus. É mais difícil? É. Você serviu o pecado muito tempo. Como é que você vai chegar lá, Senhor? Arrependi. Ah, então entra para cá. Alguns crentes pensam isso, né? Como Jesus perdoa pecados, eu passo a vida toda dando uma saidinha para cá, para lá. Quando tiver para morrer, eu chamo o padre. Extrema unção, eles chamam isso lá. E tem hoje pastores que fazem isso também. O sujeito está lá no último suspiro, a família diz, nossa, mas ele teve uma vida desgraçada, vamos chamar um padre para dar um jeito na coisa. Não adianta, irmãos. Não adianta padre, pastor, nem ninguém, profeta, ninguém poderá fazer nada por aquele que viveu no pecado. É justo que ele colha as consequências daquilo que ele fez. Disso ninguém escapa. Então, enquanto é tempo, agora, não faça mais pecado a partir de hoje. Busca Jesus. Aí, meus gozos, eu te digo, olha, os gozos com Jesus são maravilhosos. Com Ele, sem Ele é difícil. Porque com Ele, as pequenas coisas são grandes. As pequenas alegrias são enormes. Para quem tem Cristo, para quem não tem, só mesmo o mundo, né? Paulo, nessa introdução, diz, anunciou um evangelho que ele esperava que os coríntios pudessem reter este evangelho. Em que se fundamentava o evangelho que Paulo anunciou? O que é a nossa escritura? O que é a nossa boa nova? Olha, versículo 3, eu ensino que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo toda a escritura, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Sempre quando se falou por Cristo, disse que ele era perdoador. Cristo morreu para nos salvar. Isso é ser evangélico, é crer nisso. Irmão José, e as obras? As obras, elas precisam ser consequência dessa fé, desta alegria que eu tenho no meu coração. Eu reparto porque eu estou feliz e quero repartir com meu irmão. Você quer doar a sua fortuna para os pobres? Doe, problema teu. Eu quero sair pregando o mundo afora. Saia pregando o mundo afora. Se for o Espírito Santo que está com você, vai dar certo. Você vai levar umas pedradas por aí, mas coisa dá certo. A fé é a primeira. Eu creio que Jesus Cristo morreu para me salvar. Primeiro princípio do evangelho de Paulo, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Segundo princípio, Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Ressuscitou. Posso perguntar para qualquer um de vocês o que aconteceu? Todo mundo vai me dizer, pastor, depois de 3 dias, Cristo saiu do túmulo e foi levado aos céus. Ressuscitou. O corpo sumiu. Irmãos, então, depois de morto, ele viveu. A igreja toda diria, sim. O pastor, muito bem, maravilha, isso mesmo. Segundo o princípio da igreja de Cristo, Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Quando você morrer, você que crê em Jesus, você acha que a morte vai te reter? Ou você acha que ao terceiro dia você vai ressuscitar? Culto racional. Pensa, Cristo, ao terceiro dia, venceu a morte e saiu para a eternidade. Eu creio no Senhor. Como aquele ladrão que estava ao lado dele, eu digo, olha, Senhor, eu estou aqui na cruz do sofrimento, nessa droga de vida, cheio de problema, porque eu sou um pecador. Quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Você acha mesmo que você vai ficar no túmulo? Você acredita que você vai ficar no túmulo? Se você acredita, você não é cristão. Você pode ser crente, mas ser crente não quer dizer nada. Cristo faz a diferença. Percebe? Cristo faz a diferença. Porque ele morreu pelos meus pecados, ele venceu a morte, depois do terceiro dia subiu aos céus. Eu creio, vou morrer. Mas como ladrão vou dizer ao Senhor, esta vida que eu tenho, Senhor, de equívocos, de sofrimentos, é porque eu sou um ladrão, é porque eu sou um adúltero, é porque eu sou um mentiroso, é porque eu sou um vaidoso. É porque eu nunca te ouvi e agora estou aqui na cruz. Eu te peço uma coisa, quando estiveres ao lado do Pai, lembra-te de mim. Você acredita mesmo que você vai ficar no túmulo? Irmãos, como Paulo anunciava à igreja de Corinto, uma boa notícia, eu vos digo uma boa notícia em nome do Senhor pelo Espírito Santo, você não vai ficar retido no túmulo, a morte não tem mais poder sobre a tua vida e a sua morte. Creia. Eu creio. Eu creio. Depois desta ressurreição, Cristo foi visto por Pedro, Cefas, versículo 5. Depois foi visto pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. A tal palavra do sono. Eu separei aqui um texto dos estudiosos, né, porque eu não o sou. É uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo de Almeida, quando trata da questão do sono, no versículo 6 do capítulo 15, o estudioso aqui diz o seguinte: a palavra original, em hebraico, ela pode ser interpretada de duas maneiras. Também pode ser interpretada como aqueles que morreram. A palavra tem dois sentidos. Pode-se dizer aqueles que dormiram e pode-se dizer aqueles que morreram. Depende de quem interpretou e da crença daquele que acredita. É conveniente para boa parte do meio evangélico dizer que as pessoas ficam dormindo. Muita gente acredita nisso. Mas a palavra tem duplo sentido. Ela estava se referindo aos que morreram, aos que partiram desse mundo e não aos que estão tendo um sono, irmãos. Em nome de Jesus, afasta este espírito do teu coração, não acredite nisso. Mas, pastor, ninguém nunca anunciou desta maneira, pois eu estou anunciando, eu estou trazendo uma boa notícia para você em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Eu posso trazer uma notícia para você? Uma boa notícia. O que você quer acreditar? Você quer acreditar que depois que você morre não tem nada? Você quer acreditar que depois que você morre você fica no limbo? Um lugar lá que ninguém nunca sabe o que é, mas a alma fica lá esperando o juízo. Depois que vier o fim do mundo, se você for considerado uma pessoa de bem, eles te darão um corpo de carne para você viver aqui nesse mundo comendo umas coisinhas eternamente, enchendo a sua barriguinha e tudo mais. Você quer acreditar que depois que você morre, você entra num estado de sono profundo, não se lembra de nada, e vai acordar surpreso no dia do juízo. E vão ver se você é bom, se você é mauzinho. Vai para o inferno eterno, os bonzinhos aqui à direita. Receberão um corpo glorioso, viverão na eternidade cantando no coral do arcanjo Miguel. Ou você quer acreditar que depois que você morre, se você for um homem ou uma mulher de bem, que serviu ao Senhor, Você dorme como Cristo e acorda depois do terceiro dia ao lado dele e dos que foram antes de nós. E lá você vai ser como um anjo de Deus e vai servir a Deus nos seus propósitos, neste lugar, em todos os lugares, neste tempo, em outros tempos, vendo e recebendo coisas que você nem imagina que existe. Aquele é o lugar, a vida eterna. Se você for mal, inferno. Se você for indiferente, morte. Uma região de indefinição e de choro e de ranger de dentes. Em que você quer acreditar? Eu te pergunto, você prefere acreditar em quê? Na vida ou na morte? Pois eu vos anuncio a vida, em nome de Jesus. Irmãos, esta boa nova, este evangelho, conforta aqueles que perderam os seus amados. É muito fácil nós teorizarmos sobre a morte quando não morreu ninguém de nós. Quando você perder o seu filho, o seu marido, a sua esposa, os seus amados, é que você vai chorar. Não adianta dizer que ele está dormindo, não, irmão, isso não conforta ninguém. Muito menos aqueles que dizem, é assim mesmo. Agora ele está descansando. Que descansando coisa alguma? Ninguém descansa na morte, irmão. Depois da morte é que começa a verdade. É aí que começam os problemas. Ninguém descansa na morte. O que a gente percebe na palavra de Paulo é o desespero dele, sabe? De tentar mostrar uma coisa que as pessoas não conseguiam assimilar. Porque os velhos sacerdotes, a clã religiosa daquela época, ensinava o contrário. Paulo fica desesperado. Ele diz, o Senhor foi visto por muitos. Olha, foi visto por Tiago, seu irmão. Por derradeiro, ele apareceu também a mim, versículo 8, como um abortivo. Porque Paulo foi feito apóstolo depois. Ele não era daqueles escolhidos. Por isso ele disse, eu sou um abortivo. Eu sou o menor dos apóstolos. Versículo 9. Mas pela graça de Deus, eu sou aquilo que eu sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Paulo perseguia a igreja, nós já falamos aqui muitas vezes. Dava sopapos nos cristãos. Foi convertido, encontrou o caminho, se transformou num servo. Então, se você é um pecador, se você já está alinhado para o inferno, como eu disse há pouco aqui, é hora de você se arrepender, mudar a sua vida e começar a trabalhar para Cristo agora, como Paulo começou. E eu digo mais, se você decidir-se agora por Jesus, a sua vida não vai ser fácil. Se você se decidir agora, você vai passar a sua vida lutando contra os teus arrastamentos, como Paulo fez. Mas depois, te aguarda uma vida gloriosa. É preferível passar a vida sofrendo e viver com o Senhor na glória do que a gente ter uma vida mole, fácil, e depois permanecer na eternidade chorando. Há muitos conceitos sobre a palavra eternidade. Mas não perde o seu tempo, não. Não perde o seu tempo, não. Enquanto você tem anos de vida, dedique-se ao Senhor, se arrependa dos teus pecados. Se você se sentir alinhado mesmo com o inferno que eu acabei de dizer. Bem, vamos passar rapidinho, não vamos ler o capítulo todo, porque são dois assuntos. Primeiro, que tem vida do lado de lá. Segundo, como é que eu vivo do lado de lá? No próximo domingo nós vamos falar sobre isso. Como é que eu existo do lado de lá se o meu corpo, os vermes comeram? Paulo nos ensina. Vamos falar sobre isso. Olha o versículo 12, vamos concluir rapidinho. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que algumas pessoas dizem no meio de vocês que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação não serve para nada. A nossa fé não serve para nada, irmãos, é vã. Se for assim, nós fomos transformados em falsas testemunhas, porque testificamos de Deus que ele ressuscitou, ao qual, porém, não aconteceu. Se os mortos não ressuscitam, olha o versículo 16, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, lógico que os mortos ressuscitam. Culto racional. A minha inteligência deixa de crer nas coisas que as pessoas falam pelas ventas, sem saber o que é que estão falando, para acreditar numa coisa que eu entendo. Essa fé é firme, porque compreende. Parece lógico. Deus é o absurdo? Não, Deus não é o absurdo. Quem pensa assim precisa ser humilde para entender que não sabe de todas as coisas. Versículo 17, olha que problema gravíssimo. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e os vossos pecados permanecem. Meu amigo, se o homem não está vivo, nós estamos perdidos e nem razão para estar na igreja temos. O que é que estamos fazendo aqui? Nessa manhã de domingo, vamos para casa beber, comer, nos divertir. Se ele não ressuscitou, não tem razão nenhuma para nós termos aqui a igreja. Mas se ele ressuscitou, eu preciso estar aqui, porque eu estou muito feliz. O grave problema dos nossos pecados está resolvido com Cristo. Sem ele, o que nos aguarda é a expectação de um juízo eterno, de sofrimento, de angústias, de choro e de ranger de dentes. Mas se ele ressuscitou, eu estou feliz. Vou sair da igreja saltando como o cabrito, quando você abre o curral, as ovelhas, elas saem saltitando pelo pasto, alegres, sem saber por quê. Nós vamos sair da igreja felizes, porque Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, os nossos problemas estão resolvidos. Amém? Em que você prefere crer? Que ele vive ou que ele está morto? A minha inteligência rapidamente me responde: acredite que ele vive. Essa é a razão da nossa fé, irmãos. Culto racional. Versículo 18. Também aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Ó, dormiram aí. Vamos tirar essa palavra daí? Vamos colocar os que morreram? O que significa morrer em Cristo? Significa morrer com fé. Morrer vivendo para Cristo. Vamos tirar essa palavra dormindo daí? Isso aí só traz atrapalho e ilusão. Com certeza, os que criaram essa doutrina, eles estão equivocados. Ou o evangelho perderá todo o seu sentido. A igreja concorda comigo? E também, os que morreram em Cristo estariam perdidos, se ele não ressuscitou. Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, versículo 19, o que nós somos? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas vão na igreja só para tratar das coisas do mundo? Estou com um problema em casa com a mulher, vou na igreja ver se o pastor ora por mim para resolver. Estou com meu marido dando uns pulos lá fora, vou na igreja pedir para o pastor fazer uma reza brava para trazer o marido para dentro de casa. Irmãos, hoje está muito comum, né, o adultério, coisa triste. É um prejuízo que a pessoa causa a ela mesma. Está traindo a sua carne. Não podemos ir à igreja pensando apenas nas coisas do mundo. Problema financeiro, emprego, enfermidades, perturbações. Todas essas coisas indicam vidas afastadas de Cristo. Procura Jesus. Solução, procura Jesus. Vamos colocar uma faixa bem grande aqui na igreja. Solução para todos os teus problemas. Procure Jesus. Porque nele nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira vida, a saúde, a prosperidade, as coisas que são verdadeiras, nós encontramos em Cristo. Mas nós esperamos em Cristo apenas para estas coisas? Não! Paulo dizia, eu considerei as coisas do mundo uma escória. Ele era um homem de presença no Sinédrio, inteligente, culto, amigos ele tinha na corte, tinha bens, as pessoas gostavam dele, tinha ele como um servo de Deus que perseguia uns tais cristãos. Ele disse assim, depois que ele se converteu, perdeu todos os amigos, perdeu as coisas que ele tinha, a família dele falou, oh, o homem ficou maluco. Os apóstolos diziam, ele é falso. E ele aguentou firme e disse assim, eu passei a considerar as coisas que eu tinha, o que eu fui, o que pensavam de mim, todas as coisas desse mundo, eu passei a considerar uma escória. Escória é pior que lixo, hein? Pior que lixo. Escória. Deve ser um lixo mal cheiroso. Eu estou falando isso para os irmãos terem uma ideia do que são as riquezas que nos esperam do lado de lá. Qual é a nossa casa que nos aguarda? A vida que nos espera? O Senhor vai nos dar pão, família, saúde, a prosperidade necessária, a responsabilidade, todas essas coisas o Senhor vai nos dar, seremos felizes, os nossos filhos terão filhos, veremos os nossos netos, construiremos as coisas, faremos tudo o que temos de fazer nessa vida, mas nada, eu vos digo, nada se compara com aquilo que nos espera na eternidade. Para nós concluirmos, versículo 20, ele diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito as primícias dos que morreram. Olha o tal dormir de novo aí. Primícias. O que quer dizer primícias? Eu digo, irmão, traz as primícias tuas para a igreja. Hoje está muito em uso. Isso quer dizer pegar aquilo que você tem de melhor e trazer uma parte para a igreja. Aquilo que você tem de melhor, o que é primeiro na sua vida. Cristo, quando ressuscitou, se fez primeiro da família cristã. Primeiro entre os irmãos. Eu diria, na linguagem de hoje, ele puxou a fila. Você não vai atrás? Você não vai atrás, meu irmão! Vai ficar dormindo? Vai ficar no limbo? Está sonhando com o teu corpinho de carne que envelheceu e os vermes comeram? É isso que você espera de Cristo? Tem muito mais. Tem muito mais. Assim como a morte veio por um homem, a ressurreição veio por outro. Em Adão, na desobediência, todos nós morremos. Mas em Cristo, na obediência, todos nós fomos vivificados. Adão é o primeiro homem. O homem terreno, carnal, temporal, desobediente, Jesus, o homem espiritual. O segundo Adão, obediente, cordato, fraterno, amoroso, perdoador, misericordioso. Começamos como homens temporais, nascemos em Adão e esperamos que depois da morte sejamos vivificados definitivamente no Senhor para sempre. Que nós sejamos abençoados nesse dia, estas palavras possam falar fundo ao nosso coração e, acima de tudo, elas possam falar à nossa inteligência, que o Espírito Santo possa nos mostrar este caminho, que nós recebamos com alegria esta boa notícia, porque ela vem em nome de Jesus. A igreja receba as bênçãos do nosso Salvador.